Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco Armando Osório e Carlos Bernardo. Doutor Armando Osório, presidente da delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, e o professor Carlos Bernardo também aqui presente nesta entrevista, até porque o tema central da mesma é a nova sede da Cruz Vermelha de Braga. Estamos na semana em que se assinalam também os 150 anos de existência desta instituição, 150 anos numa altura em que se verificam mudanças também físicas, portanto, daquilo que é o espaço principal desta delegação. Doutor Armando Osório, já falamos várias vezes sobre este projeto. Sabemos também que gostaria que estivesse numa fase mais adiantada, mas ainda assim é uma altura de celebração em grande, digamos.
Um bocadinho azeda, dado a crise de pandemia que atravessamos. Começámos, como sabe, nós, a Cruz Vermelha é um auxiliar dos poderes públicos e neste momento estamos no terreno ao lado da Proteção Civil, ao lado da Direção-Geral de Saúde e ao lado da Segurança Social. A situação é muito grave, obriga-nos a muitos cuidados. Cuidados redobrados internamente para que as nossas pessoas não fiquem infectadas, porque se ficarem infectadas, há muitas centenas de pessoas que vão ficar sem apoio, não é? E também muito cuidado com os nossos utentes para que eles não sejam infectados e sejam preservados disso. Bom, posto isto, de facto, são 150 anos com períodos de mais atividade, menos atividade, e que nós quisemos que ficasse registado com uma publicação, até para a memória futura, de um livro que registasse aquilo que foi possível recuperar destes 150 anos. De facto, esta instituição, como possivelmente muitas outras feitas por voluntariado, os registros são muito pequenos, muito poucos e muito escassos. E foi preciso, para fazer estas 220 páginas de um livro que será publicado e apresentado ao público no próximo dia 29, foi preciso recorrer à memória daqueles voluntários mais antigos da cidade. Mesmo os registros da sede em Lisboa eram muito pequenos e praticamente só a partir de dois, com o Dr. Pimenta Fernandes, que foi um presidente da década de 70, é que começou a haver algum registro da atividade. Mas muito pouca. Depois, praticamente só a partir de 2011, quando a gestão desta delegação foi profissionalizada, então a partir daí sim os registros aparecem e foi fácil reconstruir a história. No entanto, fica um documento para a memória futura que me considero importante e que vai marcar este 30 de outubro de 2020, de 2020. Recordo que a delegação de Braga foi instituída 6 anos depois do Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, ter criado a Cruz Vermelha Internacional, e 2 anos depois da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi das primeiras do mundo. Provavelmente queríamos prestar uma homenagem também na dia 30, batizando uma ambulância com o nome do então presidente, que era um médico da cidade, Pimenta Fernandes, ainda vivo e que estará presente, atribuindo o nome dela a uma ambulância. E de facto, para culminar o início destas comemorações que se vão desenrolar durante estes 150 anos, que vamos fazer um espetáculo no Teatro Circo, no dia 31, com o grupo de balé de Leiria, onde pontifica uma bailarina bracarense, e que esperamos que seja um sucesso, apesar da pandemia limitar muito a assistência.
Doutor Armando Osório, há pouco, quando falava deste livro, 220 páginas, referir aqui esta questão de recorrerem a voluntários mais antigos. Perguntava-lhe também, eu não sei se acompanhou este processo de entrevistas de auscultação ou se já deu uma vista de olhos pelo livro de que estamos a falar. Há relatos interessantes, curiosos, que possam ser lidos nesta obra, porque estamos a falar de um trabalho de muitos anos que envolveu muitas pessoas de forma voluntária em circunstâncias completamente diferentes ao longo do tempo.
Olha, foi importante na pandemia, a chamada gripe espanhola, foi importante na Primeira Guerra Mundial com o reconhecimento da aproximação de famílias de militares, o contacto entre as famílias e os militares que estavam na frente francesa, foi importante no envio, através da Companhia Internacional, de pequenas encomendas das famílias para os soldados, e sempre que havia grandes problemas para a sociedade, a Cruz Vermelha estava presente. De facto, a parte social começa na década de 80, com o Dr. Francisco Alvim, quando é criado o Estado Social do país, não é? E a Cruz Vermelha esteve na vanguarda, e foi aí que, de facto, deixaram de ser só ambulâncias para ser a parte social. Aliás, este ano, também nos 150 anos, estamos-nos a preparar para receber 12 refugiados que estavam nos campos da Grécia.
Vamos falar já mais à frente.
Sim.
Professor Carlos Fernandes, percebi aqui que queria dizer qualquer coisa. Carlos Bernardo, peço desculpa.
Não era importante, na intervenção do meu colega, talvez frisar qual o nome do membro da direção que esteve mais ligado à elaboração do livro.
Sim, quer dizer, este livro foi coordenado pelo professor Manuel Sequeira, foi o homem das ciências da educação da Universidade do Minho, criado, que faz a vice-presidente da direção, e de facto foi ele, com muitos voluntários, inclusive o voluntário talvez mais antigo do país, que é um professor, que é um jovem, um senhor, uma pessoa que é voluntário nas ambulâncias, socorrista, que é professor na Escola de Palmeira, que é o Manuel Rodrigues. Portanto, foram duas pessoas, coordenado todo o trabalho pelo doutor, o professor Manuel Sequeira.
Doutor Armando Osório, ainda sobre esta obra, estamos a falar de uma obra que será colocada à venda, que a compra deste livro poderá também reverter para aquilo que é a causa da Cruz Vermelha?
O principal objetivo é a venda para pagar a impressão. Embora houvesse duas empresas que adiantaram a construção, que foi a Primavera Software e a própria Câmara Municipal, diria com 75% da parte da Primavera Software e 25% da Câmara, mas a ideia é de facto que as vendas pagam a sua impressão. São 1.500 exemplares, estou convencido que vai ter bastante aceitação, porque é um bocado da história de Braga também que se narra ali.
Estamos, portanto, a celebrar estes 150 anos da delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. O dia concreto é 30 de outubro. Para quem anda no centro da cidade e para quem tem estado atento aos anos mais recentes, sabe também que a delegação tem neste momento a sua sede em obras. Como referiu também no início desta nossa entrevista, a pandemia acaba por interferir também aqui, percebemos todos nós, neste processo da própria requalificação. Ainda assim, a obra já começou, já está no terreno. O que é preciso?
Está. De facto, durante estes 150 anos... vai decorrer a obra, porque uma vez que foi adjudicada já por 1 milhão e 67 mil euros e o prazo é 12 meses, precisamente começa esta semana ou na próxima semana o empreiteiro vai entrar. Foi uma obra em que, de facto, havia necessidade, há motivos importantes para que nos levaram, sobretudo, criar melhores condições de trabalho e, sobretudo, melhor condições de recepção aos nossos utentes, aos nossos clientes, chamamos-lhe assim. É uma obra que eu gostaria, que a Cruz Vermelha gostaria de envolver a cidade. E foi por isso que fizemos o convite a um conjunto de pessoas, cuja proibidade está fora de causa, um conjunto de 9 pessoas, precisamente coordenadas pelo professor Carlos Bernardo, que lançaram um projeto Braga com a Cruz Vermelha. Mas nesse aspecto eu gostaria de passar a palavra aqui ao professor Carlos Bernardo, porque de facto eles é que estão a fazer um trabalho brilhante.
Bernardo, acredito que tenha sido um desafio que aceitou com facilidade. Pergunto-lhe como é que tem corrido este processo. Acredito que há muitas dificuldades pelo caminho também.
Bem, eu devo dizer que aceitei com mais com medo do que com facilidade, mas tudo bem, porque há certos convites que são muito difíceis de recusar. E, de facto, Dr. Osório não quis frisar esse aspecto e fica-lhe bem, porque é muito mal ser juiz em causa própria. Mas eu gostaria de salientar muito que Braga, cidade, Braga, comunidade de cidadãos, deve à Cruz Vermelha. Deve de maneiras evidentes, já foi falado aqui o aspecto do socorrismo, das ambulâncias, o aspecto social, que começou com o Dr. Fernando Alvim, mas há outros aspectos, talvez menos conhecidos, mas cujo impacto no viver desta cidade, no bem-estar desta cidade, na tranquilidade desta cidade, são extremamente importantes. Um exemplo é o apoio às dependências, o apoio aos mais necessitados, etc. Esse apoio tem várias formas, desde responder às suas dependências até apoio alimentar e apoio sanitário e apoio residencial. Evita que uma série de pessoas estejam na rua a fazer aquilo que não devem fazer, e isso traduz-se no bem-estar e na calma e na paz social dos cidadãos. Claro, como é algo que não se vê, como é algo que não se sente, não é tão apreciado como algo que é evidente. Mas se por acaso deixasse de existir e começássemos a ser vítimas das consequências disso não existir, iríamos todos senti-lo e vivamente. Portanto, esse trabalho subterrâneo, diria eu, menos conhecido da Cruz Vermelha, para mim é um dos que eu mais valorizo enquanto cidadão e cidadão desta cidade. Por isso é muito difícil, quer a gente tenha jeito ou não tenha para estas coisas, dizer que não ao Dr. Osório. Não só por isso, mas também pelas características que ele tem quando insiste em qualquer coisa. Por isso, quando ele me falou, não é verdade que tenha sido convidado para coordenar, eu fui convidado para o grupo. Nós temos um grupo constituído por pessoas de bem, diria eu, da comunidade empresarial, que é muito importante em Braga, ainda bem, do mundo académico, da educação, da gestão autárquica, que, número 9, que depois, numa primeira reunião, me elegeram para coordenador, talvez por uma razão simples e evidente, é que eu era o reformado mais velho e, portanto, em teoria, teria mais tempo para me dedicar a esta causa que qualquer dos outros, que, felizmente para eles, são mais novos. Aliás, gostava de dizer que ser mais novo é o único defeito na vida que se perde com a idade. Todos os outros aumentam e eu sou o exemplo disso. Portanto, foi assim que eu fui parar à coordenação do grupo de apoio. O que temos tentado conseguir, basicamente, é que esta obra da Cruz Vermelha seja feita com um encargo tão reduzido quanto possível para a Cruz Vermelha. Porque se a Cruz Vermelha recuperar a sua sede, endividando-se junto à banca de uma forma muito elevada, a consequência disso é que a disponibilidade que tem para apoiar a cidade e a comunidade fica proporcionalmente reduzida. Portanto, quanto mais hoje a cidade reconhecer o que deve à Cruz Vermelha e se disponibilizar para apoiar nesta tarefa que meteu mãos, melhor e maior será o apoio que a Cruz Vermelha retribuirá à cidade quando tiver a nova sede. O Dr. Osório já frisou aqui bem que a sede terá dois ou três aspectos relevantes. Por um lado, terá melhores condições para receber os utentes. Por outro, terá melhores condições para oferecer aos seus funcionários, mas também permitirá racionalizar a logística da Cruz Vermelha, centralizando serviços. E com essa racionalização da logística, quando estiver em pleno funcionamento, facilitar o próprio desenvolvimento das ações normais que a Cruz Vermelha tem que fazer. E por isso faz sentido, diria eu, neste momento, enquanto cidadãos, contribuirmos para ajudar esta obra da Cruz Vermelha, por forma que a Cruz Vermelha, nela, gaste o menos possível e tenha o menor número possível de encargos. Contribuindo quer com doações voluntárias, para um número solidário que está disponível e que está acessível a todos, transferência bancária, e contribuindo, e nós esperamos que este grupo de apoio tenha e vá ajudar nessa vertente, e esta será talvez a contribuição mais, uma das contribuições mais importantes, contribuindo com ofertas que viabilizem e diminuam o custo da construção. Porque há muitas maneiras, Braga é uma cidade que tem uma indústria de construção civil muito forte e, portanto, os empresários e os cidadãos individuais podem, através de ofertas de bens, de produtos, materiais, de equipamentos, e isto já está devidamente contemplado no contrato que foi feito com o empreiteiro, oferecer, dar ou diminuir o custo desses materiais e equipamentos para a obra, que será, obviamente, diminuído ao custo global que a Cruz Vermelha terá que suportar. Por isso, isto é um processo que nos envolve a todos e foi nesse sentido que este grupo de 9 cidadãos se envolveu, com maior ou menor sucesso, mas com boa vontade, para, no fundo, levar esta obra a bom cabo. Não há dúvida que uma nova sede em boas condições da Cruz Vermelha é uma mais-valia para a cidade.
É muito mais do que lavar a cara da sede, obviamente.
Com certeza. Mas sobre isso o Dr. Osório com certeza falará melhor que eu.
Mas ainda antes de voltarmos ao Dr. Armando Osório, relativamente a este processo de angariação de fundos, neste apelo à sociedade civil para que possa contribuir, estamos a falar de uma obra que ascende 1 milhão de euros?
Não. O Dr. Osório referiu a segunda fase da obra. Já houve uma primeira que foi as demolições, contenções de terreno, etc. Portanto, somarmos as duas fases da obra, é capaz de estar mais perto de 1 milhão e 300 mil. Se somarmos equipamentos para a nova sede, é capaz de estar mais perto de 1 milhão e 600 mil.
Até agora, o processo que tem sido seguido na obra, portanto, de demolição, já conseguiram ajudas também para esses...
Mais uma vez, eu penso que sobre isso o Dr. Osório falaria melhor que eu, mas adiantando o que ele já me disse, se não se importa, se ele não se importar, eu penso que a primeira fase, que foi a demolição, condição de terreno, etc., preparação para a segunda fase, que vai entrar, penso eu, em obra na próxima semana, quando o contrato estiver assinado, conseguiu-se obter donativos que esta parte, chamada primeira fase, cobriram completamente o custo desta primeira fase. Por isso, na melhor das hipóteses, nós teremos 1 milhão e 300 mil para cobrir. E esperemos que no fim deste processo seja bem abaixo de 1 milhão o que falta cobrir. Portanto, este é o desafio. Falta um ano e picos para concretizar o desafio. É o desafio que a Cruz Vermelha lança à cidade e tenho a certeza que a cidade vai responder ao desafio. Não tanto em dinheiro, também em dinheiro, mas sobretudo em bens, ofertas de equipamentos e materiais.
Doutor Armando Osório, não sei se quer completar a informação que tinha sido aqui deixada pelo...
É que é um pormenor, é que a Cruz Vermelha vai agradecer a todas as pessoas que quiserem, todos aqueles que oferecerem um donativo igual ou superior a 100 euros, terão o nome registado numa placa de vidro com o nome gravado a... De modo que de facto não me lembro do nome. Aquelas pessoas, aqueles donativos mais significativos, como que foi, por exemplo, já um dado pela Primavera Software, que deu um donativo de 50 mil euros, um donativo que o construtor, a JC Group, que nos deu um donativo de 30 mil euros na primeira fase. Essas pessoas ficarão com o nome gravado numa placa de aço Cortena, com o nome registado lá, com uma luz por trás e de uma forma mais significativa. Mas enquanto o edifício durar, durante muitos anos, espero eu, o nome desses colaboradores ficará lá registado.
Tendo em conta a fase que estamos a atravessar, em que há muitas dificuldades também financeiras pelo meio em... diferentes entidades, em empresas também, é uma pedra no sapato.
É, mas isso não me... Acho que o espírito solidário da cidade já mais do que uma vez demonstrado, espero que... Nós não queremos grandes donativos, queremos muitos pequenos donativos que têm tanto valor como os grandes donativos. Portanto, espero que, como o professor Carlos Bernardo disse muito bem, estamos focados, por exemplo, já temos garantidos a caixilharia, já temos garantidos o telhado, já temos garantidos uma comparticipação no ar-condicionado e a obra está a começar. Espero que quando formos para o terreno haja mais, até porque as pessoas depois terão também benefícios fiscais. Um donativo poderá beneficiar uma empresa na ordem dos 30% sobre o valor dado, em termos fiscais. Portanto, eu estou otimista e bem acompanhado.
professor Carlos Bernardo, ainda no que respeita a estes donativos e como o doutor Armando Osório já fazia aqui referência a algumas questões que já estão garantidas para a nova sede, não sei se quer aqui aproveitar o momento também para enunciar algumas necessidades prementes para este novo edifício, no fundo, doações que possam ser feitas por parte de empresas de construção civil, por exemplo.
Pois, eu gostava aqui de deixar como ponto que Portugal, ao contrário dos Estados Unidos, tem uma fraca tradição de mecenato. Nos Estados Unidos é muito fácil angariar dinheiros de mecenas, de pessoas que, em vida ou por morte, legam a instituições das suas cidades importantes e significativas quantias. Felizmente, em Portugal, isso está também a começar a acontecer. Tivemos agora, recentemente ainda, uma notícia interessantíssima de uma doação feita por alguém, um engenheiro José Neves, da Farfetch, que começa a recriar algo que até há muito pouco tempo era pouco vulgar. Também já tinha acontecido com o Champalimaud. E estas doações, estas instituições, acabam por demonstrar, como tinha acontecido ainda há mais tempo com Calouste Gulbenkian, a sua importância no desenvolvimento das cidades, dos países, da vida cultural, cívica, etc. Portanto, mas este processo, que é um processo maduro em países como os Estados Unidos, ainda é um processo incipiente, diria eu, como estes exemplos que esperamos que se multipliquem em Portugal. Em Portugal nós gostamos demais de ver aquilo que damos de uma forma concreta. Por isso eu espero que quando a obra começar, continuando nós a fazer propaganda e continuando nós a fazer a agitação cívica que é necessária, os donativos aumentem. Neste momento, os cidadãos veem apenas cartazes e um edifício demolido. Manteve-se as fachadas, porque por imposição da Câmara, a obra que vai ser feita respeitará um certo aspecto, uma certa memória do edifício que lá está, que é um edifício que tem 100 anos e, portanto, não tem características particularmente interessantes, mas respeitou-se essa decisão camarária e, portanto, a fachada foi consolidada e será mantida, embora será crescida com outros edifícios, como disse, para garantir a racionalização da logística da Cruz Vermelha e facilitar essa logística. Portanto, o que eu penso, e também agora é verdade, temos um empreiteiro em obra e, portanto, o Dr. Osório mais uma vez falará melhor que eu sobre isso, estes donativos têm que ser, de certa forma, articulados com ele, porque ele também tem as suas obrigações, também tem
um caderno de encargos,
e, portanto, tem que haver aqui donativos em espécie, com certeza que vão ser aceitos, mas temos que introduzir neste processo também o próprio empreiteiro da segunda fase, para que haja uma articulação e não haja descontinuidades. Há coisas, por exemplo, o botão, que fazem falta nesta altura, mas daqui a um ano não temos nenhum interesse em ter dotações em botão, porque já não há obra de botão. Toda esta articulação terá que ser feita e vai ser feita, vai ser acompanhada por nós. Nós temos, felizmente, neste grupo de apoio, pessoas ligadas à construção civil, que, portanto, serão capazes de, também connosco, articular este processo de interação com o empreiteiro.
Armando Osório.
Olha, eu sobre esse caso tivemos uma reunião de coordenação com os projetistas que fizeram todo o projeto pro bono. Portanto, os projetistas que foram Alex Arc, do arquiteto António Coutinhas, bem como a fiscalização da obra, que é importante, feita pela empresa do Fernando Santos, o engenheiro Fernando Santos. Mas fizemos uma com o empreiteiro, com o Sr. José Correia, da JC Group. Foi dito por ele que o preço apresentado é praticamente o preço de custo. O preço de custo. E que está nesta obra que não quer ganhar dinheiro. Logicamente que não quer perder dinheiro, mas não quer ganhar dinheiro. Portanto, aceita todo e qualquer material que forem dado. Com certeza que é importante mesmo para a segurança da obra, que é uma parte inicial do fornecimento de cimento, seja para o responsabilizar, porque nós temos que fazer testes, chamados cubos, de testes, se eu quero me responsabilizar por isso, seria conveniente, mas também não me importava se me oferecerem o cimento, desde que alguém assuma a responsabilidade, mas isso nós não queremos, porque temos, acima de tudo, a segurança da obra. Portanto, temos da parte do construtor toda a liberdade para lhe oferecer os materiais, com certeza, com o tempo para ele poder planear a obra. O caderno de encargos diz 60 dias, mas ele diz, olha, desde que chega tempo de eu não comprar, portanto, se eu comprei, já não posso aceitar, não é? Portanto, tudo aquilo que eu compro, aceito de boa vontade. Portanto, estamos a desde que a segurança e a qualidade não sejam afetadas.
Além disso, temos o exterior do edifício e depois vai ser preciso também recheá-lo. Não sei se é um processo também que já estão a pensar, que é a parte interior da sede. Também terá, obviamente, de receber equipamentos. Há pouco falou do ar-condicionado, não sei se já há outros
sim,
elementos
sim.
Também
nós
importantes
para... Nós o equipamento, para... claro, com certeza que vamos aproveitar o equipamento existente, não é? Há de ser preciso algum. Temos uma sala que não vai ficar, que é uma sala que nós pensamos alugar para faturar até efetivamente, alugar às empresas, que é uma sala de audiovisual, para uma sala de formação, não é? Que vamos, estou convicto que uma destas empresas ligadas ao audiovisual, que nos vai ajudar a montar uma sala, porque para nós será importante, uma vez que poderemos alugá-la, quer fora de horas de trabalho, quer durante o trabalho, porque foi uma coisa que o projeto insistiu muito, foi em salas de formação que, de facto, vamos ficar bem servidos.
Até agora falamos da nova sede, mas obviamente... Num ano normal e como sempre, a delegação da Cruz Vermelha tem necessidades, precisa de apoios para poder também dar apoios às famílias que acompanha. Que outras necessidades é que existem neste momento, quando estamos numa fase, obviamente, crítica, por todas as circunstâncias já mais do que conhecidas de todos nós?
Olha, como sabe, a pandemia impede-nos de fazer aquelas duas recolhas anuais de géneros no continente. E nós temos muita gente, nós damos cerca de 100 almoços, são 200 refeições diárias, que damos a pessoas, inclusive aquelas pessoas que almoçam, costumamos dar, pensamos, damos às famílias pequenas ofertas, como congelados, ou como gelados, não, como enlatados, para poderem jantar, porque as pessoas também jantam e têm filhos para comer. E, de facto, isso é uma grande necessidade que nós temos. Houve agora uma iniciativa do Colégio de Dom Pedro V, em que até ao dia 30 deste mês, o Colégio de Dom Pedro V faz este ano 140 anos, e para comemorar os 150 anos, cada turma dos meninos faz uma recolha de géneros que nos é entrega. Já nos têm dado algumas, são entregas significativas. Por outro lado, os supermercados também têm estado a colaborar muito connosco com aqueles produtos que estão em fase, em fim de validade, não é? Mas continuamos a ter, de facto, muita necessidade. E ainda não houve ruptura e espero que não haja.
Mas qualquer cidadão que se queira deslocar a um dos vossos espaços pode fazê-lo para entregar, deixar também donativos alimentares.
Com certeza,
e não só.
Estamos abertos, inclusive até se forem as quantidades que o justifiquem, até fazemos deslocar um carro para receber.
Portanto, fica também aqui, obviamente, este alerta importante para a sociedade civil, para que ajude, porque obviamente que sem estas recolhas anuais que faziam, e com mais pedidos de ajuda, acredito que estejam a chegar, que a situação seja mais difícil. Esse era precisamente outro ponto. Há pouco falou aqui, a delegação da Cruz Vermelha de Braga apoia muitas famílias de diferentes formas. Tem sentido um aumento no número de pedidos nos tempos mais recentes?
Sim, de facto, todos os dias aparece alguém a precisar de ajuda. E nós não gostamos de deixar ninguém sem resposta. Portanto, é um fator acrescido para que temos, inversamente proporcional aos apoios que estávamos a ter, porque referia um bocado a parte do continente que falhou este ano, as duas receitas que nos enchiam os armazéns, mas espero não entrar em ruptura nessa área.
De resto, naquilo que é também todo o trabalho voluntário feito pela delegação, tem sentido também que os voluntários continuam lá a lutar,
sim,
pelas causas?
Sobretudo nas ambulâncias, né? Os voluntários da juventude continuam a ser imprescindíveis e a acompanhar-nos. E desse aspecto estamos bem servidos. Não temos muitos voluntários, mas temos muitas pessoas empenhadas. Olha, começar aqui pelo professor Carlos Bernardo, que é um voluntário empenhado.
Ainda assim, quem quiser pode fazê-lo, pode também.
Olha,
há muitas formas de ajudar.
Na questão da política de voluntariado, nós não nos interessa ter voluntários para acrescentar a estatística e ao número. Interessa-nos pessoas que trabalhem nas áreas que gostam e que têm competências. Portanto, toda a pessoa que quiser fazer voluntário é bem recebida, é feita uma entrevista com um psicólogo, é-lhe dada as possibilidades de voluntariado, os sítios onde pode fazer voluntariado, e se a pessoa tem competências para trabalhar nesses lugares, é bem-vinda. Se não tem, nós inclinámo-la para outras instituições onde ela poderá fazer voluntariado, o voluntariado que deseja, porque uma pessoa para fazer voluntário tem que se sentir empenhada no que faz.
Doutora Armando Osório, ainda daquilo que são as valências trabalhadas pela delegação, temos também aqui este centro de apoio ao sem-abrigo de Braga. Da última vez que falamos, o centro estava na sua capacidade máxima, estava lotado. Continua assim?
O nosso centro de alojamento temporário tem sempre lista de espera. Mas há muitos anos, praticamente desde o princípio, tem sempre a vista de espera. Temos reforçado isso com as residências partilhadas, onde temos 12 pessoas, que são casas que nos foram cedidas pela Braga Habite, onde nós temos lá pessoas que vivem nos quartos e que são responsáveis pelo funcionamento. Estamos com a Câmara de Braga a tentar alargar esta porque é uma forma de importante e humana e de resolver o problema, porque no centro comunitário está é muito complicado, são 47, está permanentemente cheio, pá, e os técnicos não... Agora, de facto, este caminho das residências partilhadas pode ser uma forma simpática. Eu, o housing first é um processo que é preciso alugar casa. Aqui são residências onde temos 12 pessoas, são duas residências com 6 e que têm funcionado lindamente. Pá, eles contribuem com uma pequena percentagem dos rendimentos que têm, até para responsabilizar as pessoas, e têm funcionado muito bem. E é face a esse funcionamento que a própria Câmara está a apostar em expandir este projeto connosco.
E quantas pessoas é que estão em lista de espera, aproximadamente?
Na rua?
Sim.
Olha, é muito variável, sabe? De ontem chegou um cidadão de Lisboa que veio para Braga, se calhar ouviu dizer que os sem-abrigo eram cá bem tratados e apareceu-me cá. Portanto, é muito variável. Antes da pandemia, nós tínhamos à volta de 10, 12. Depois aumentaram significativamente com a pandemia. Depois, houve uma diminuição. Neste momento não faço ideia, mas poderá haver menos de 20, não há, com certeza, na rua. E então agora com a chuva e com coisa, a situação agrava-se um bocadinho.
Doutor Armando Osório, muito obrigada. Professor Carlos Bernardo, quero também agradecer a sua participação aqui para falar um bocadinho mais sobre aquilo que tem sido desenvolvido para o bem da delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa e, como disse também, para o bem de todos nós, para o bem dos bracarenses que devem muito a esta instituição. Muito obrigada aos dois. Chegamos assim ao fim o programa de grande entrevista da RUM, que regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.
Muito obrigado.